Pedro, seja muito bem-vindo aqui no programa, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos, um prazer estar falando com vocês e desse assunto tão importante que é a conservação do meio ambiente e especificamente através das aves, que como você disse, são indicadores ambientais muito, muito bons.
Vamos entender um pouquinho então, o que, que dá para a gente dizer sobre indicadores ambientais ou as aves como indicadores ambientais, o que, que é isso no conceito?
Então, na verdade, o grupo das aves funciona como um termômetro do meio ambiente, né? Por ser um grupo muito diverso, presente em diferentes ambientes, são, como você falou, né, o Brasil está entre os países com a maior diversidade de aves do mundo, são 1.919 espécies de aves só aqui no Brasil, e as aves são fáceis de serem detectadas, né, porque elas cantam, elas são diurnas, então é um grupo que você consegue primeiro observar facilmente, e por elas serem tão diversas, terem espécies ligadas a florestas, aos campos, aos ambientes aquáticos, elas respondem muito bem ao ambiente. Então, através da composição da lista de aves que eu estou vendo num lugar, eu consigo entender a saúde desse lugar. Se é uma área que já foi degradada, se é uma área que está preservada. Então, a gente pode dar como um exemplo um pouco mais extremo, uma área muito urbanizada, onde já não tem mais nenhuma vegetação, onde tiraram todas as árvores, só tem muito concreto, uma área muito urbana, você vai ter o quê? Muita pomba doméstica e muito pardal, que esses bichos estão até associados com essas áreas, essas estruturas construídas pelo homem, né? E são aves, inclusive, exóticas, né? Europeias, que colonizaram o país. Então, isso seria uma área... um exemplo extremo. Agora, por outro lado, se a gente pega uma área de floresta, você vai ter os papagaios, maritacas, tucanos, os arapongas, né, que são aves realmente que exigem e precisam de um habitat mais preservado. Ou seja, só com uma lista de aves, sem nem precisar ir no lugar, eu consigo te falar características do local, né? Então, é realmente um termômetro do que está do ambiente.
Claro. Dá para a gente, num raciocínio rápido, entender o que está acontecendo, né? O Brasil é um país que já é continental e ele vem crescendo em população, né? As pessoas da zona urbana querem crescimento, desenvolvimento econômico, por isso, muitas vezes, de forma irrestrita e sem planejamento, fazem desmatamento, enfim, vão invadindo áreas e aí vai acabando com o espaço que era das aves, porque elas não têm mais aonde ficar, que é nas árvores, que é nas flores e assim por diante. Que tipo de desequilíbrio, além desse, que é o óbvio, né, a gente pode entender com essa falta de habitat das aves?
Então, na verdade, a gente está empobrecendo o ambiente, né? O que é uma pena, principalmente porque todo desenvolvimento econômico é possível de maneira integrada com a conservação. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente ainda acha que preservação do meio ambiente vai na contramão do desenvolvimento. De maneira alguma, eles vão totalmente alinhados, né? Inclusive, um desenvolvimento econômico e sustentável só realmente funciona se você considerar o fator ambiental também. Então, isso é fundamental. Agora, além de empobrecer o ambiente, né, e, na verdade, perder espécies, as aves, elas provêm serviços ambientais importantes, né? Elas controlam pragas, porque a maioria das espécies se alimenta de insetos, várias que se alimentam de frutos, elas provocam a dispersão das sementes, né? Então elas são verdadeiros jardineiros naturais, porque elas consomem o fruto num lugar e acabam defecando em outro lugar, e isso vai levar a uma dispersão e a germinação dessas espécies. Elas são polinizadoras, né? Isso é super importante, inclusive para a agricultura. Então, os beija-flores, né, que polinizam as flores, mesmo os urubus, que tem muito um preconceito, mas eles são uns lixeiros naturais, porque eles limpam o ambiente, eles comem carcaça, né? Então, entre dispersão, polinização, controle de pragas, as aves estão gerando esses serviços de graça. E, além de tudo, são lindas, né? tanto que existe uma atividade que, felizmente, está crescendo muito no Brasil, que é a observação de aves, né? No mundo inteiro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, já, a observação de aves é muito popular. No Brasil, esse fenômeno começou a crescer nos últimos 5, 6 anos, e hoje acho que a gente deve ter entre 30 a 40 mil observadores de aves, que é uma atividade de lazer incrível, né? Que você pode, ainda mais num país como o nosso, que em qualquer jardim, em qualquer praça de uma cidade um pouco mais arborizada, você tem uma diversidade enorme. Isso vai do Amazonas até o Rio Grande do Sul. E muitas pessoas estão ou observando com binóculo, ou principalmente tirando foto, né? E depois postando suas fotos. Isso é muito bacana. E isso traz uma concentração ambiental, né? Então, além de tudo, as aves também... o grupo das aves é um ótimo instrumento para engajar as pessoas na conservação da natureza.
Você mencionou o controle de pragas, né? Eu quis esmiuçar um pouquinho isso, porque é importante. A gente teve, desde o ano passado, a gente vem, enquanto nação, discutindo muito, né, estratégias de combate, por exemplo, ao mosquito que transmite a dengue, zika, chikungunya, febre amarela. A gente teve situações bem sérias no país sobre isso. E nem todo mundo sabe que, por exemplo, um pássaro que é muito conhecido da gente, que é o beija-flor, inclusive contribui no combate ao mosquito transmissor dessas doenças. É verdade, Pedro?
Sim, uma grande parte da dieta dos beija-flores são esses mosquitos pernilongos, né? A gente vê muito beija-flor, obviamente, nas flores, né, pegando néctar, mas às vezes você vê vários que estão parados assim no ar ou fazendo alguns voos curtos. Se você prestar atenção, eles estão pegando mosquitinho, né? A gente não sabe exatamente quantificar quanto que um beija-flor consome de mosquito por dia, mas considerando que o beija-flor é uma ave que tem um metabolismo extremamente acelerado, até para poder garantir, né, aquele motor, que é o batimento de asa, né, super forte, que ele consegue parar no ar, ele precisa estar se alimentando toda hora, ele precisa de muita energia. O néctar dá energia, mas o mosquito tem proteína, né? Então é muito importante. Então o beija-flor consome muito. Isso ajuda, sim, inclusive no combate dessas doenças. E tem alguns estudos que mostraram que áreas mais preservadas, na verdade, elas são mais saudáveis. Quando a gente começa a deteriorar o ambiente, geralmente as doenças vêm junto, né? E aí é a questão do equilíbrio. E a gente percebe esse equilíbrio pela composição de aves, né? Porque às vezes, num primeiro momento, você não está conseguindo perceber que o ambiente está se desequilibrando, porque às vezes é diferente, é devagar as mudanças, as consequências de, por exemplo, surgimento de uma doença que vai afetar o ser humano. Mas as aves respondem muito rápido, então elas funcionam como um alerta. Se algumas aves estão desaparecendo, você pode saber que está acontecendo algum problema ambiental ali, e as aves podem ser usadas como detetives para você entender a situação ambiental de um determinado local.
Claro. Pedro, aí vem a questão das florestas, né? A gente tem discutido muito aqui no programa, inclusive, essa questão da importância de a gente preservar, enquanto sociedade, né? De olhar para as florestas, em especial as silvestres, as nativas do Brasil, que elas são o lugar onde as aves moram. Então, eu queria te perguntar um pouquinho esse mapa das florestas no Brasil e como, de fato, elas ajudam na preservação dessas espécies todas.
Então, o Brasil, a gente tem alguns desafios e alguns privilégios em relação à cobertura florestal. Primeiro, que a gente ainda tem a maior floresta do planeta, a maior floresta tropical do planeta, que é a Amazônia, né? Com mais ou menos 70% da área preservada. Então é um privilégio chegar em 2019 e você ter 70% de uma floresta tropical bem preservada. Os índices de desmatamento estão aumentando, a gente tem que prestar atenção, mas ainda dá tempo de segurar. Por outro lado, a outra grande floresta tropical que a gente tem no Brasil é a Mata Atlântica. Essa, ao contrário da Amazônia, já perdeu quase que 90%, né? Justamente porque foi justamente onde começou a colonização. E então, se na Amazônia o que a gente precisa é manter a floresta de pé e achar mecanismos para manter essa floresta, conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação, na Mata Atlântica a gente precisa de muita restauração, ou seja, plantar árvore, porque a gente tem um déficit de floresta muito grande. E está aí a legislação ambiental, né? Que tanto nas áreas privadas a reserva legal e as áreas de preservação permanente, que precisam ser recuperadas para a saúde de todo o ambiente, inclusive do próprio ser humano. E só para te falar alguns números em relação a espécies de aves, a Amazônia, a gente estima que deve ter entre 1.300 e 1.800 espécies de aves vivendo na Amazônia. Na Mata Atlântica, são 920 espécies de aves, tanto uma como outra, extremamente diversas. Só que na Mata Atlântica, porque já teve uma perda tão grande de habitat, né, hoje restam mais ou menos uns 12 a 15% da floresta, de todos os biomas brasileiros é onde tem o maior número de aves ameaçadas, né? Então, por isso que é tão importante manter o que tem e restaurar, plantar árvore.
Entendo. Pedro, olha só, fiquei aqui curiosa também sobre essa questão que envolve, além de preservar as florestas, de entender o que, que nós, enquanto também população, podemos fazer para que essas 170 espécies que correm risco de extinção não cheguem nessa iminência. A gente sabe que isso é muito complicado. Então, quais são as espécies e o que é necessário fazer como desafio mesmo coletivo para que elas deixem de estar numa lista de ameaçadas de extinção?
Então, eu acho que o primeiro passo é a sensibilização e a conscientização, é a gente realmente perceber que essas aves, a nossa biodiversidade, é um patrimônio muito importante. Assim, é nosso problema, a gente tem que valorizar e considerar isso como um ativo do país, não como uma questão menor. A partir do momento que a gente está valorizando, né, aí pode partir para algumas ações. Então, quem é proprietário de terras, e temos vários, vamos respeitar a legislação. Então, vamos averbar a reserva legal e vamos cuidar das áreas de preservação permanente. Isso é lei, né? Vamos cumprir isso. Tem muitas áreas que ainda precisam ser recuperadas dentro da legislação. Eu só estou falando de legislação. Vamos valorizar as nossas unidades de conservação. Os parques estaduais, os parques nacionais, é super importante um país manter suas áreas de preservação. Vamos visitar essas áreas, né? Vamos conhecer, vamos entrar em contato com a natureza. Pegue uma máquina fotográfica, hoje com as máquinas digitais, até com os celulares, dá para tirar fotos incríveis. Então vamos observar essas aves, vamos conhecer. Existem, hoje está muito mais fácil você aprender a identificar essas aves. Tem sites na internet, aplicativos, né, de identificação. Então, isso tudo faz com que as pessoas entrem em contato, passem a apreciar, passem a valorizar e aí sim elas passam a conservar. Mesmo quem mora na cidade, você pode adota uma praça ali, cuida da sua praça, conversa com a administração local e vamos pensar num programa de rearborização, plantando árvores que atraem pássaros. Se você tem um quintal, põe alguma árvore que atrai, que dê fruto, que atrai uma ave, ou mesmo que dê flores e atrai beija-flores. Então, são nas pequenas coisas que a gente pode fazer a diferença, né? Vamos pensar globalmente e agir localmente, porque cada cidadão pode fazer sua parte, né?
Claro. Você escreveu um artigo, Pedro, e para a gente fechar, eu li todo ele, fiquei realmente muito impressionada, e você fez uma comparação que é impactante, né? Que foi, por exemplo, a destruição de grandes museus, o Museu do Louvre. A gente pode comparar aqui no Brasil, né? Também nós tivemos um incêndio que destruiu boa parte da cultura, né, preservada também no país, e todo mundo ficou chocado, teve uma espécie assim de movimento...
Comoção,
palavra essa, comoção. E você fez a mesma comparação, se nós continuarmos não preservando, né, as aves, está igual a perda, né, para o meio ambiente como foi para a cultura o incêndio do Louvre. É isso mesmo?
Assim, a gente está perdendo, é o que eu falo, né? Se pega fogo no Louvre e a Mona Lisa, né, quase mais famosa do planeta, se perde, pega fogo, realmente vai ser uma comoção, perdemos um dos grandes patrimônios da humanidade. Sim, sem dúvida, mas a gente está perdendo espécies todo ano. O ano passado a gente perdeu 3 aves na Mata Atlântica do Nordeste, perdeu para sempre, extinta, né? E nem por isso as pessoas se comoveram tanto. Então é um patrimônio único que está se perdendo e a gente não valoriza como deveria. Mas isso está mudando. Eu sou otimista. Eu acho que as pessoas estão começando a valorizar muito mais a nossa biodiversidade e perceber o valor que ela tem para o país e para o planeta.
Obrigada por esse diálogo, por esse bate-papo tão importante, viu, Pedro? Um forte abraço para você. Fica o canal sempre aberto para ti aqui na programação.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.